Oi, eu sou o Tu e esse é o Torradio Podcast.
Olga, traga meu pullover. Vamos ao bar dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite.
Olá, ouvinte fiel do Autoradio Podcast. Aqui é o Valese e esse é o Cinquentões no Autoradio. Março de 1976 não foi exatamente um mês calmo. O mundo ainda respirava os efeitos da crise do petróleo. A Guerra Fria seguia naquele clima de vamos todo mundo fingir que a gente não vai explodir o planeta. E culturalmente havia uma transição interessante. O rock clássico ainda dominava, mas já começava a sentir o cheiro de rebelião que viria com o punk. Na Fórmula 1, Niki Lauda vencia o GP de Kyalami, na África do Sul, com sua Ferrari à frente das McLaren de James Hunt e Jochen Mass, e, em Long Beach, nos Estados Unidos, dava dobradinha da escuderia com Clay Regazzoni à frente de Lauda, com a Tyrrell de Patrick Depailler fechando o pódio. As filmagens do primeiro Star Wars começavam em Tatooine, quer dizer, na Tunísia, e quem completaria meio século de vida é Chester Bennington. Eu não peguei muito a onda do Linkin Park, mas esse cara cantava muito. Nessa época ainda não dava para gravar as corridas, ver um filme ou um show em casa. Mas a Sony começava a mudar isso ao introduzir seu aparelho revolucionário, o videocassete, nos Estados Unidos. Ainda em Betamax. Tem muita fita de Betamax aí, seu Gramoford?
Ah, Valese, eu tenho dois. Aquele menininho, aquele rapazinho, Ben-Hur. E o outro, aquele moço, nervoso, Charles Bronson.
Normalmente aparecem uns lados B por aqui. Discos que eu mesmo conhecia só de nome ou de ter ouvido uma vez faz muito tempo. E é legal isso, a gente acaba conhecendo coisa nova. Mas hoje não. Nenhuma guerreira do K-pop, nenhuma Swifter, nenhum universitário de bota, fivela ou chapéu, ninguém que tenha caído aqui por acaso vai poder dizer que nunca ouviu falar de nenhum desses artistas. Por isso, vamos aos estúdios, onde bandas consagradas estavam no auge criativo, ou pelo menos tentando provar que ainda tinham lenha para queimar. O resultado? Um mês com discos que vão do teatral ao técnico, do groove latino ao hard rock mais direto. Não esqueça que a gente tem o grupo aberto no Telegram, onde você é muito bem-vindo, inclusive, e que as contas do @Autoradio Podcast no Instagram e no Twitter estão lá para quem quiser seguir. Vamos ver agora como essas quatro bandas tentavam responder a mesma pergunta. Para onde vai o rock agora? Spoiler, ninguém aqui concorda. Desce a agulha no vinil, Flash Jackson. Depois do sucesso absurdo de Alive, o Kiss precisava provar que não era só uma banda de palco. Chamaram Bob Ezrin, que basicamente tratou a banda como alunos problemáticos, e funcionou. Destroyer, o quarto álbum de estúdio de Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley e Peter Criss, pode não ser o melhor da carreira, mas tem faixas que se tornaram eternas, como o Detroit Rock City que vocês estão ouvindo ao fundo. Com uma estrutura quase cinematográfica, com introdução narrativa, uma produção cheia de efeitos que ampliam a dramaticidade e o uso de modulações e camadas de guitarra incomuns para o Kiss, rapidamente se tornou um hino da banda. Outra que foi pensada para ser bem teatral foi God of Thunder, com uma linha de baixo dominante, quase arrastada, vocais graves de Simmons, com pitch e reverb pesados, e elementos percussivos misturados ao coro de vozes infantis que criam aquele clima sinistro. é pouco mais de meia hora, 34 minutos só, e praticamente 9 faixas. Rock'n'Roll Party é um outro de 1 minuto e meio que, se eu precisasse descrever com 2 adjetivos, mandaria direto esquisito e desnecessário, sem pensar duas vezes. O maior hit do álbum é Betty, uma balada com piano e orquestra, harmonia simples, mas emocionalmente eficiente, e curiosamente, sem guitarras. Destroyer foi o Kiss decidindo parar de ser só uma banda de bar com maquiagem e virando um projeto ambicioso. Muito culpa do Bob Ezrin, que já tinha domado Alice Cooper e resolveu civilizar um pouco que fosse o caos do Kiss. Resultado? Orquestra, corais, narrativa, coisa que deve ter causado alergia em pelo menos metade dos caras. O Kiss tentando parecer mais inteligente do que realmente é. Funciona? Surpreendentemente, sim. Outro monstro que andava mudando de pista era Carlos Santana. Depois de uma fase mais experimental jazzística, em Amigos, o seu sétimo álbum de estúdio, Santana volta aqui a um som mais acessível, mas sem largar a sofisticação rítmica. Simples, mas sem ficar burro, sabe? Um exemplo é Dance Sister Dance, que tem uma base rítmica afro-cubana complexa e muita percussão com congas e timbales, mas contrabalança com uma guitarra melódica, mais cantada do que agressiva. Aqui são 7 músicas longas, que constroem o caminho aos poucos, às vezes só para mudar de direção subitamente. Música sofisticada que conversa com gente normal. Let It Shine suaviza. Harmonia mais pop, vocais quase gospel, teclados criando um colchão macio e confortável. E a gente tem Europa, que virou praticamente um hino da guitarra melódica. Instrumental, lenta e emotiva. Um sustain infinito e vibrato chorando como se tivesse boleto para pagar. Todo guitarrista já tentou tocar isso. A maioria fracassa com doses variadas de dignidade. Santana não simplificou. Ele só escolheu melhor onde complicar. Hora do intervalo, então, a gente fica com uma de cada. Do Kiss, Shout It Out Loud, com toda a energia farofeira para vocês. E Let Me, uma pérola escondida do Santana. Um funk blaxploitation que poderia ser trilha sonora de Jack Brown do Tarantino. Daqui a pouco, a gente volta. para abrir o segundo bloco, ninguém menos que um tal de Led Zeppelin. Presence, o sétimo trabalho de Page, Plant, Jones e Bonham, talvez seja um dos menos badalados da banda. Mas as sete composições, que duram uns 45 minutos, mostram que os dinossauros ainda dominavam o planeta. Menos épico, mais direto e ainda enorme. O disco abre com os 10 minutos de energia contínua de Achilles Last Stand, uma textura densa de camadas sobrepostas de guitarra e um ritmo acelerado, quase proto-metal, com rajadas de bateria que iriam ser muito utilizadas pelos Big Four nos anos 80. E encerra com T41, outros 9 minutos e meio, só que com uma estrutura lenta e melódica e influência clara de Since I've Been Loving You, com Plant se desmanchando nos vocais e Page fazendo um solo espaçado e emocional para acompanhar. Plant, inclusive, estava se recuperando de um acidente e gravou boa parte do tempo em cadeira de rodas. Lançado pelo próprio selo dos caras, a Swan Song, e produzido pelo Jimmy Page, talvez seja o álbum mais autoral do Led. Nada de folk, nada de fantasia medieval. Aqui é guitarra, baixo, bateria e intensidade. É um disco gravado na pressão, na dor, no limite. E talvez por isso mesmo, sem excesso. Só o essencial. Que, no caso do Zeppelin, ainda é gigantesco.
Vitrola!
E se o Led Zeppelin abriu a metade final do episódio, a quem cabe a honra de encerrá-lo? A Phil Lynott e seu Thin Lizzy, que nos presentearam com um disco quase perfeito chamado Jailbreak, provavelmente o mais pé no chão dos caras. E, ironicamente, um dos mais influentes. Aqui no sexto álbum, eles encontraram sua identidade definitiva. As guitarras gêmeas de Scott Gorham e Brian Robertson e a narrativa urbana, o baixo e a voz de Lynott. A faixa título e abertura é praticamente o roteiro de um filme, com um baixo onipresente e às vezes opressivo e um groove direto e repetitivo. No bom sentido eu falo isso. Mas cinematográfica mesmo é The Boys Are Back in Town, que foi usada lindamente nos Mercenários. Uma estrutura pop com energia de hard rock, guitarras em paralelo, terças e sextas. Eu tô falando na escala musical, não nos dias da semana, gente. E uma harmonia baseada em riffs interligados. É som de festa, vocês estão ouvindo agora. E como estávamos aí nos anos 70, tem Emerald, com influência celta e mudanças de dinâmica e andamento. Quase um progressivo perdido, mas que funciona muito bem aqui. Jailbreak basicamente definiu o template para bandas que viriam depois. Iron Maiden olhou para isso e pensou: ok, dá para exagerar um pouquinho mais. E é isso, ouvinte fiel. Março de 76 entrega um recorte curioso. Bandas consolidadas tentando se reinventar sem perder a identidade. É aquele momentozinho antes da ruptura. O rock ainda reina, mas já começa a mostrar fissuras, e o punk tá chutando os portões do castelo com botas sujas. Enquanto isso, esses discos seguem ali, firmes, lembrando que antes da revolução vir, alguém sempre tenta fazer tudo soar um pouco maior, mais polido ou mais pesado. Lembre-se, não mude seu dial, porque aqui no Outrage a música não para, e vamos de Nobody's Fault But Mine, um blues tradicional com harmônica distorcida e riffs sincopados pesadíssimos do Led Zeppelin, e com minha música favorita do Thin Lizzy e facilmente um top 10 da minha vida, Cowboy Song. Não importa quantas vezes eu a ouça, eu ainda me emociono com esse solo de guitarra. De verdade. Aquela coisa de lágrima, sabe? Um grande abraço e até a próxima.
O volume tá muito baixo.
Isso.
Então.
Então o quê?
Tem que aumentar o volume.
É.
É o quê?
O volume.
Tem que aumentar.
Isso.
Então aumenta.
Tomara.
Vai, levanta.
Levanta o volume. We'll be right back.
but it's for mine. The coyote call and the howling wind's wail. So I'll ride out to the old sundown. Thank you.
Looking back, it seems so strange. Busting Bronx for the rodeo. Roll me over and turn me around. Let me keep spinning till I hit the ground. Roll me over and let me go. Running free with the buffalo. Yeah, go. I'll turn around. And I'll move my fingers up and down, up and down. It's okay, amigo, just let me go. Riding in the rodeo.
Esse foi um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!